tem muito da cultura machista, criamento que a gente teve, né? Da criação que a gente teve. De entender que a mulher é pra ficar dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E não é.
Não é assim.
A
né?
mulher, ela é capaz de empreender, de abrir um bar, um restaurante, o que for. Sabe? Esse sentimento de incapacidade que veio através dessa criação prende muitas das mulheres, às vezes a tristeza, o medo, a ansiedade, de saber o que vai acontecer, de não ter o controle do que acontecer, mas o empreendedorismo é isso, a gente tem que jogar. Se jogar, e a gente está aqui para isso. O Instituto Nova Mulher, a gente está aqui para isso. Como eu falei, o Instituto, ele tem início, ele tem meio, ele não tem fim. Uhum. A gente acompanha essa pessoa, essa mulher, esse homem que entra, mas tem, até o final.
Tem níveis, por exemplo, a mulher fala, eu vou lá. No capacito, para quê, minha gente? Chega lá, tem uma empreendedora, já todo mundo ali, ó. Já com o seu Instagram, com seus seguidores, já com sua marca, seu cartãozinho de visita, assim, não sei o que, e eu. Vou fazer o que lá no lugar desse?
Mas isso motiva.
Vou ficar apagada. Isso não motiva. Pensa assim, não, gente. Vai para poder pegar aquela energia de quem tá fazendo já.
Com certeza.
Não se sinta pior. É seu negócio e outra. Ninguém vai ser brigadeiro, ninguém vai fazer a sua bolsa, sua torta, as coisas que você faz. Só você tem um jeito certo de fazer a coisa. Então é isso. Então a Nani Santana. Nani, diga aí, você fez o capacito? Não fez? Tem medo? Não... Quem tá aqui que já empreendeu, gente? Qual foi a chave de chave? Tá? Tem gente aqui como a Ana que tá aí buscando realmente essas capacitações, porque vai dizer, não é agora, agora eu vou assumir que eu sou empreender mesmo e vou fazer coisa que eu amo fazer, que é o serviço, que eu cresço, mas já, agora com uma forma profissional, uma empresa mesmo, produtora de serviço.
Com certeza.
Se assumir, o empresário também tem isso, viu? Tem essa de se assumir como empresa. Você é o quê? Empresário, não, menina, eu faço só um bolinho.
Eu faço um bolo.
Sabe essa história de fazer só bolinho?
Eu faço só uma unha, menina, nada mais.
Não, mas menina, eu só faço uma unha, vendedora, não.
Imagine.
E você, criatura?
Pois é, a gente fala que a pessoa tem que tratar o seu negócio como uma empresa. Você não faz, você é uma confeiteira.
Olha.
Você não faz uma unha, você é uma manicure.
Pois
entendeu?
É.
E ela poder despertar já esse lado, a dar empreendedorismo de fato.
E a Letícia concorda com a gente, porque ela está dizendo isso mesmo. Muitas mulheres precisam entender que são capazes de fazer qualquer coisa.
Exatamente.
Onde é que está, gente, a dificuldade? Isso a gente já falou aqui, né? Da educação machista, de que a mulher foi ficar em casa. Gente, qual é a mulher que ganha um avião de brinquedo?
Imagine.
Você já ganhou um avião de brinquedo?
Não. Quando era criança, eu ganhei aquela pista Hot Wheels.
Sim. Ah,
amava aquela pista, fascinada quando passava na televisão.
A gente ganha o quê, gente? Fogão, jogo de panela, boneca.
Aquela vassoura menininha.
É.
Né?
Então ganha um menino, ganha logo, sabe, que é um foguete, logo um avião, ganha logo uma bola pra rua. E pronto, e na rua ele cai mesmo, rala, põe pra cá, chora, no outro dia tá de novo.
Novo correndo de
novo. A mulher não. Você não pode nunca na rua. Uma série de medo. Vá com seu irmão.
Pois é. Não vá sozinha, não fale com qualquer criança também, né? Mas com a principalmente. Por todas as questões que a gente vinha cometendo, a gente, né?
Se cresce assim, empreender como?
Não tem condições.
Olha, outro dia, você parar pra pensar, parece uma bobagem. Mas não é bobagem, não. Eu quero... Quais são os homens que estão aqui no chat do canal do YouTube? Nós estamos ao vivo no @cardialfm. Qual é o homem? Eu nunca vi. Se tiver pessoas da área aqui da costura, gente, alfaiataria, gente aqui da área de estilista, fale. Se já fez alguma roupa de homem com... zíper nas costas. Ou botão nas costas.
Acho que não.
Tem roupa de homem com botão nas costas?
Não, pai.
Aí a mulher vai falar que é empreendedora. Você está falando de empreendedor, você está falando de roupa. Sabe por quê, gente? Porque o homem não vai ter.
Não vai
roupa
ter.
Com botão nas costas. Por quê? Porque ele vai precisar de alguém.
Para poder ajudar.
Para fechar. Quantas de nós? É para fora, aperta aqui,
fecha,
né?
Aqui para mim.
Fecha
é?
Aqui para mim. Porque a moda pensa, já acredita que nós mulheres vamos precisar de pessoas até pra vestir a roupa.
Pois é, Paty.
Ouvido não faz.
Não tem, não. É prático.
Porque com ele, não, ele é suficiente, ele vai se arrumar, ele não vai dar essa ousadia e ajudar ele a vestir
pois
roupa.
É.
E por que a gente tem? Frente. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais comprei roupa como tô.
E com zíper.
E com zíper. Não, gente. É brincadeira, isso é sério. É porque a gente tem que começar a ter essa mentalidade a partir daí. Então, a gente precisa ter autonomia para tudo. Então, a mulher pode fazer tudo. Com então, isso. A Nani Santana, sim, trabalhando essa questão do medo. Tem essa questão do medo. Então, você trouxe o tema técnica e mentalidade.
Sim.
Então, como é que o Nova Mulher tem ajudado as mulheres a integração dessas duas coisas?
A gente tem a primeira trilha, a primeira do Capacita, que é inteligência emocional, com a professora Patrícia. Ela é psicóloga e professora também na área, onde ela traz... diversas síndromes que acontecem as mulheres. A síndrome da impostora, onde você sabe que consegue fazer. Mas sempre tem aquele sentimento, tipo assim, ah, vai dar errado. Ah, mas sua vizinha também faz. Será que vale a pena? E sua família vai te apoiar? E é isso que pesa a consciência de cada empreendedora. O medo da falta de apoio. Porque a mulher, a gente sabe, ela é autossuficiente. Ela limpa uma casa, ela cuida da criança, faz uma comida, ela ajuda a vizinha, ajuda a mãe. Só que na hora dela se ajudar, muitas das mulheres têm essa questão do suporte emocional, de alguém pra dizer, não vá, consegue, eu tô aqui pra te ajudar. E não são todos os maridos com os parceiros que ajudam, que dão esse incentivo de tudo.
Até porque, gente, não dá, muitas vezes, presta atenção o que a gente vai dizer. O que tá por trás desse marido que muitas vezes não ajuda? É porque a mulher, né, dentro de casa, ela é uma mão de obra também. É. Fácil, ali, acessível. Vai cuidar da casa, você vai ter serviço?
Exatamente.
Não, a mulher tá ali fazendo, porque há toda uma sociedade machista que se beneficia da mulher que não consegue organizar para empreender.
Exatamente.
Por empreender, ela vai ter liberdade financeira. Ela vai mudar, ela vai dizer para onde ela vai.
Uhum.
Ah, eu queria viajar, mas não posso, não vou ter dinheiro. Vai depender do esposo.
Do esposo. Mas, quais são os casos que o esposo fica em casa cuidando das crianças para a mulher se desenvolver finalmente na vida profissional?
É, não, gente. Esquece isso.
É sempre
isso.
A mulher que fica em casa.
Então, tem que você se mover mesmo, fazer sua rede de apoio. Por isso, outra mulher, uma mulher precisa ajudar. É aquela vizinha que fica com o filho. Enquanto vai lá pro capacita. Deixa ele aqui em casa. Eu passo o olho nele ou nela. Faça seu curso.
E até depois, para indicar essa vizinha para a próxima turma do capacita.
Para a próxima turma. Olha, pois é, eu faço essa turma, fico com seu filho. E na próxima eu vou e você... Tem que ser isso, gente.
E uma vai ajudando a outra, porque senão...
Essa rede de apoio não vinga.
É.
Então, aqui, dizendo que saiu muito mais forte da situação. Forte como, Nani? Ajudou em quê? No que é que vocês foram os conteúdos que você visitou lá no Capacita e que serviram para você? A pergunta que não quer calar aqui é essa, gente. Por que uma mulher capacitada, que já fez 1000 cursos no Sebrae, no Move Mulher, sabe fazer a coisa que faz, não empreende? Onde é que está o X da questão? Pergunta do milhão.
O financeiro, Paty.
A mulher não empreende porque não tem dinheiro para empreender?
Também, muitas vezes. A psicológica tem a questão financeira também. A gente sabe que...
Às vezes não precisa muito, gente. É uma começa pequena.
Eu falo por mim. Eu mesmo, quando eu empreendi, eu tava com receio, não tinha. Tava com receio, mas aí absorvendo os aprendizados do capital, como gerir o dinheiro, inteligência emocional, tudo. Eu peguei R$150. Eu comprei algumas coisas. Falei assim, vou testar. Será que vai dar certo? Vou tentar. Comprei, fiz, vendi tudo. Aí fui, comprei mais material. Fiz, vendi tudo. E a partir daí eu criei Instagram, comecei a movimentar redes sociais, alcancei as pessoas. Hoje eu já faço bolo, comenda de aniversário, já faço docinhos para comer aniversário. E tudo isso também porque, graças a Deus, eu tive os entendimentos e os dados absorvidos do Capacita. Porque querendo ou não, eu tô lá a cada aula, dando suporte, eu acabo absorvendo. Minha família, que sempre me apoia, minha mãe, meus irmãos, me ajudam. Ah, bota uma iluminação aqui, um vídeo diferente, vou fazer uma foto assim, vou fazer um lado. Meu noivo também, que me ajuda muito, muito. Divulgo os meus bolos nos colegas dele do trabalho. Pega a bolo pra levar, ele faz esse serviço já também, de divulgação. Ah, meu amor, quero fazer um vídeo pra divulgar. Não, bora. Vou fazer como? O quê? Eu tive muita sorte com isso, graças a Deus. Mas tem muita que não tem essa facilidade. Justamente como você falou, fica em casa da criança, não tem uma porteira ali, fica dependente do seu marido. Às vezes o marido é aquele que não quer ver o desenvolvimento dessa mulher. Ah, não, isso é besteira. Você vai fazer bolo, a vizinha ali faz. Você vai vender perfume, quem é que vai comprar? Pra que você vai ofertar? Você
ou tá morrendo de fome, tá lhe faltando alguma coisa?
Eu não tô com a casa.
Ou então, assim, que vergonha. A gente tem vergonha de vender.
É.
Ah, eu vou fazer, eu até faço bolo, mas na hora de vender eu tenho vergonha. Vergonha de vender um produto que você fez,
exatamente,
gente. Não tem essa vergonha. A Nani dizendo aqui, meu esposo ficou cuidando das crianças para eu me capacitar.
Tá vendo?
Nani, parabéns para esse esposo aí que teve essa consciência, porque ele é financeira, é a mulher mais feliz, realizada. E ela pode ajudar outra mulher que é uma dista, né?
Com certeza.
Que ela com o dinheiro dela é outra mulher que também está querendo se libertar financeiramente, mas que não tem habilidade de empreender, mas é uma excelente faxineira, uma excelente cuida casa e vai estar ali, então a mulher anda outra, uma rede, a economia Exato. Cresce.
E essa rede não pode parar.
Não
pode parar.
Sueli Santos ainda ganha a liberdade de ir para onde quiser, na hora que quiser. A mulher não pode nada, só cuidar da casa, dos irmãos, dos filhos. A criança raramente é dado papel de liderança.
Uhum.
É realmente.
Realmente. Quando e criança... é isso que...
Cadê o papel?
Não tem.
Não, ainda tem? Ó,
não desenvolve.
E nisso, aquela minha filha, né? A mulher que arruma a casa, faz tudo, com tudo. E depois, olha, guarda, né? Uh-huh. A parte melhor. Já vi isso em casa.
Tem.
A coxa é do filho. É,
exatamente.
O peito da do filho, porque ele que trabalha, ele está se acabando de trabalhar. Ele trabalhou o dia todo, precisa comer melhor.
É, e não entende que até dentro de casa é um trabalho também.
Dentro de casa já
é
a terminação ali, né? Imagina, da mulher. A mulher já começa com a autoestima lá embaixo.
Exatamente. De casa, a mulher, ela faz diversas funções. Ela lava, ela passa, ela cozinha, ela organiza, ela gerencia o lar.
Uhum.
Várias coisas. E que, infelizmente, não é reconhecido, não é valorizado.
Então, vamos acabar com isso, né, gente? Essa lamentação aqui também, que aqui não é o muro das lamentações. Aqui é pra pensar fora da caixa e ir pra frente.
Exatamente.
A Jaqueline tá dizendo, rede de apoio faz toda a diferença. A rede de apoio que às vezes pode ser solidária da vizinha, da mãe, da avó, né? Ou paga, né? Aquela mulher também, aquela sua amiga, aquela colega, que você pode também dar uma ajuda financeira, ou até trocar. Se você faz unha, troca. Um em gel pra ela, você cuida do meu filho. Minha.
É, eu até gel, com a divulgação também. A divulgação hoje muda tudo.
Troca, gente. Serviço, cuida da sua casa, cuida do seu filho, enquanto você se oferece.
Sim.
Cuida do cabelo dessa mulher, cuida da unha dessa mulher pra ela olhar seu filho.
Faz uma sobrancelha.
E quando você vai, faz uma sobrancelha.
Exatamente.
Olha, seu Elidio, estou aqui assistindo vocês e já colocando em prática o aprendizado. Ainda tem isso também.
Tem.
Porque nós temos 1 milhão de cursos no Move. Pega o caderninho, anota, anota. Anota, tem não sei quantos mil cadernos agitados.
Pois é, e aí
contato
na hora...
de não sei quem, não sei quem, não sei quem aí, fez o quê? Que parceria? Fez que evento? Participou de feira?
Fez network.
Fez que promoção do Dia dos Namorados? Passou o Dia da Mãe, viu da namorada, tem Copa do Mundo.
Exatamente.
Fazendo o quê? Organizando agenda de estudo, produção e divulgação do meu empreendimento. Arrasou isso ali. Organizando a agenda dela de estudo. Que horas que ela vai parar para estudar? Tudo vindo capacita,
pois
se aprofundar. Que hora que ela vai produzir, fazer as coisas dela? Bota na agenda, mulher. Se você não tiver na sua própria agenda...
Não vai.
Sua agenda tem lá. Luta do marido, dia 1º. Consulta mãe, dia 2.
Levar a
dia
3.
Faxina, não sei aonde.
Uhum.
Sim.
E você?
Tá escrito o que na sua agenda? Parar para ler o material do capacitão. Comprar uma matéria-prima. Ver meu Instagram. Agenda, porque se não tá, você tá brincando, né?
Que botar em prática. Tudo que você absorveu, coloca.
A Sueli já tá botando. Ela tá organizando o empreendimento dela, organizando as redes sociais. Isso mesmo, Sueli. Tá organizando tudo aí, um passo de cada vez. A Nani é mãe de 3, de filho. Não é fácil, não, imagina, né? É, luta, né? 3 filhos, dá conta. E ainda fica a culpa, porque a mulher, quando vai pro capacita, você acha que ela fica lá prestando atenção 100% no que
não fica,
o professor
não
tá falando?
Sempre o sentimento tá ali, não pensando no
ai, meu,
filho.
Ai, meu, já quero ser lá, será que comeu? Será que aconteceu alguma coisa?
Será que tá doente? Será que aí tomou remédio, fez o dever? Já tomou um banho?
É. Né? Que ela... Ai, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo? Que eu devia
até
estar
pra
em
ela
casa.
Se conectar, pra ela poder absorver de todo o conhecimento que a gente tem pra oferecer.
É
leva
difícil.
Um tempo.
Então, é isso mesmo, viu? Que é, acho que é Robin, né? Dificuldade da mulher para empreender vai além da falta de oportunidade.
Sim.
Passando também pela desvalorização da mão de obra feminina.
Exatamente.
Principalmente dentro de casa. Exato. Está dizendo, sou eu, não um homem. Quantas vezes a mulher se acaba, faz isso, faz aquilo outro, morre cansada à noite, não consegue fazer nada, lê o material do capacita, porque está cansada, exausta. E aí, pronto, você fez o dia todo. Não fiz nada.
Tá cansada, você ficou o dia todo em casa?
Foi o que eu fazendo. Não fez nada. Ela disse.
Pois é.
Não, eu fiz, não fiz nada, não. Só fiquei fazendo as coisas mesmo.
Imagina,
da rotina.
Minha casa tá limpa.
Olha, uma vez, eu fiquei aqui impactada. Uma pessoa que eu entrevistei no outro programa que tem pela manhã. E ele faz o recrutamento do Cade Único.
Sim.
Olha quantas pessoas passam pelo Cade Único, né, gente? Bolsa Família, não sei quantas pessoas. Ele vai lá perguntando profissão. E muitas são donas.
Uhum.
Ele falou que uma única vez, antes que ele trabalha no Cade Único, atendendo não sei quantas pessoas. Ele falou, nesse dia eu me levantei e dei uma mulher. Porque ele pergunta, qual a sua profissão? Ela, não tenho profissão, sou doméstica.
Sim.
Dona, não, trabalha? Não, não trabalho. Uhum. Sou doméstica. Trabalha? Não. Ele vai preenchendo a ficha porque fala e ele tem que escrever o que tá. E uma dessas mulheres, ele perguntou, ela falou, trabalho.
Sim.
Aí falou, trabalha onde? Qual a empresa? Ela falou, dentro de casa. Eu trabalho, eu sou doméstica, eu trabalho cuidando da minha casa,
tá.
A única em 5 anos. Então, falta a consciência da gente começar a mudar também, dizer sim, trabalho.
Uhum,
trabalho cuidando do meu filho, trabalho cuidando dos meus pais idosos.
Com certeza.
Trabalho.
Com certeza, que a mulher, mãe, ela é doméstica,
tudo.
Cozinha. cuidadora de idosos, ela é babá da criança, ela
psicóloga.
Exatamente. É, ainda tem que lidar com os problemas do ido quando chega em casa de noite.
Do filho também, que só fica no celular e que a mulher só isso.
É, pois é.
E aí, mesmo enfrentando machismo e sobrecarga, muitas mulheres seguem conquistando sua autonomia e reconhecimento através do empreendedorismo. Graças a Deus, né? Mulheres seguem conquistando espaço. Autonomia financeira, inclusive, reconhecimento através do empreendedor. Quantas estão aí querendo, sentindo uma formiguinha, sentindo nada, autoestima lá embaixo, adoecendo, porque aí quando ela vai empreender, começa até vendo produto, porta em porta, né, de produto, sendo representante, ela já começa a mudar, gente.
Exatamente.
Vai para um evento desse, por exemplo, lá na Casa do Comércio das Mulheres, do Sebrae, ou do Capacita, ou do Move Mulher, ela já sai outra.
Faz o networking, conhece outras pessoas, faz a divulgação do serviço dela, isso é extremamente importante.
Então, o que, é que vocês vão aprender lá no Capacita? A Nani disse que aprendeu sobre redes sociais e também, só lá para mim, foi uma vitória, falando um pouco sobre o negócio. Olha que bacana.
É bom, porque exatamente. Além de aprendizado, tem uma terapia também, né?
É.
Um pouquinho de casa, conhece outras pessoas, faz um contato e conhece uma pessoa que trabalha com X, com serviço assado.
Já se sente. Eu consegui, eu saí de casa. Exato, já é respira. Vitória. É uma vitória. Então, parabéns, Nani, Sueli, Ana, Roberto, todos os empreendedores e empreendedoras que buscaram Capacita. Agora a Lara vai falar um pouco, então já entendeu, né? Não é só a capacidade técnica. Que a gente tem várias instituições que estão dando curso, inclusive gratuito, né, por aí. Tem instituição até que dá até o transporte, gente. Porque sabe que às vezes a mulher vai dizer que não teve transporte.
Tem essa dificuldade também.
Então, tem muita coisa por aí. Então, é a habilidade técnica, é a mentalidade, é romper a barreira do medo e da autossabotagem. E começar a dizer com a Sueli, terminou essa entrevista aqui, para aí um pouquinho, pega o papel, pensa o que fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu quero empreender, começa a pensar, tá?
Até porque você começa a desenvolver no seu empreendedorismo qual que você gosta de fazer.
Pois é, ela mesma falando que é consultora independente, Mary, o que acabei de falar. Mulheres estão empreendendo, começam por aí. Então, vamos lá falar das trilhas, qual a cita, quem quiser conhecer o Move Mulher, dois minutinhos para encerrar tudo.
O que está nossa 16ª turma já tem data já para o dia 11 do mês que vem. Para se inscrever, é só entrar no
Instagram. Zé, vai começar a Copa. Não comece, não. Porque
calma,
tem Copa, tá São João.
Tudo, viu? Exatamente. As inscrições lá no nosso, nas nossas sociais, que é o Move Mulher BA. Lá no link da bio, você consegue fazer só para inscrição para a turma. A Capacita, a gente tem outros eventos. Tem workshops de confia, de artesanato, entre outros temas. A gente também promove algumas palestras de inteligência emocional, gestão financeira. Tem o Elevamento também, já falado antes, que é uma parceria com a Sendec, que a gente ouve justamente para elevar a pessoa, né? E potencializar o MEI dela, até porque o MEI também é uma empresa, a gente consegue, né, que essa mulher se envolva e alcance outros espaços. E é isso, o Instituto, a gente está aqui para poder lhe acolher, lhe abraçar, lhe fortalecer e lhe alavancar. Você entra aqui, você nunca sai, porque sempre tem coisa nova. Sempre tem novidade que dá pra gente extrair o máximo do potencial dessa pessoa e tá.
Então, você já sabe, vai ser no dia 11 à tarde, né? Super acessível. Aqui na área central, Colégio Antônio Vieira, pertinho aqui da Rede Excelsior.
Exatamente.
Falando agora aqui no bairro do Garcia. E inscrição lá no Eleva MEI, no Move Mulher, no link da bio do Move Mulher. Beleza. Então é isso, Lara. Tudo que falaram aqui de você, a gente só acrescenta, né, gente? Pessoa querida, iluminada, que tem, assim, esse move o coração, né, de ajudar as pessoas. Saber que através do trabalho desse instituto, quantas vidas estão sendo transformadas e mulheres buscando aí a
Exatamente, isso? A gente está aqui para isso, Paty.
E estamos todas também. O programa Fora da Caixa, gente. Obrigada, Lara. Até,
imagina,
até a próxima.
Eu que agradeço.
Empreendedores e empreendedoras, se você conhece alguém que faz alguma coisa, pensa fora da caixa, tem um produto ou serviço, manda contato aqui pra gente na nossa produção 996573998 e venha também fazer um Fora da Caixa com a gente. Beijo grande, obrigado a todos que fizeram o programa de hoje, que participou, interagiu, trouxe sua fala. Obrigada, gente. Até uma próxima Fora da Caixa, de segunda a sexta, 1 da tarde, aqui na Cardeal FM. Até mais.
Tchau, tchau.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o mundo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardial FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
ZYS571. Cardial FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardial FM 106.1. Cardial FM 106.1.
Ei, você aí. Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardial FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardialfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardial FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento, vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes, estamos aqui em mais um episódio, como diz nosso mestre Paulo Viana, do Vozes e Saberes. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Mais uma noite do Vozes e Saberes.
Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para toda essa plateia boa que nos escuta aqui no Cultura Fix, na Cardial FM 106.1, nos acompanha pelo YouTube. Mais uma noite de discussão. Essa bancada tem sido protagonista de um grande debate sobre a educação, sobre as boas práticas, acima de tudo, de criação, de bom juízo, né, de análise crítica, mas levando com qualidade, né, elevando bem o nível. Eu não me canso de dizer, a gente tem elevado o nível da discussão crítica sobre os nossos problemas sociais, sobre a educação, e como a educação pode alavancar um conceito melhor sobre sociedade. E mais uma noite que eu não tenho dúvida que a discussão vai ser grandiosa.
E essa noite a gente vai estar conversando aqui sobre cultura, né, e socioeconomia. Ele que é palestrante, é consultor socioterritorial e vem estar acrescentando, né, nessa noite essa discussão, principalmente quando a gente fala de Bahia, que é um estado... É um continente, né? Estado continental. Até o formato dele, além do formato do Brasil. Eu costumo brincar que a Bahia é o mini Brasil, né?
Aliás, o mini Brasil ou o mini África, né? Porque também é um formato.
Também. Do Brasil e a África se lembram muito, né? O Brasil e a África já se lembram muito. E então a gente vai. Vamos tentar ficar nessa uma hora de programa aí, viu, Paulo? Mas é por isso que a gente está aqui hoje com o José Estevão. Seja muito bem-vindo, José Estevão. Muito obrigado por aceitar o convite da Cardial para esse bate-papo aqui. Seja bem-vindo.
Obrigado.
Zé Esteve, quando a gente fala de socioterritorial, e a gente lembrar do nosso estado, né? Estamos num estado aqui com diversas regiões, né? Com diversos territórios, e cada um com cultura própria, com agricultura própria. A gente entrevistou aqui o Rui, fotógrafo, né? Que ele fez um livro exatamente da agricultura da Bahia e da pecuária da Bahia, como as fotos são totalmente diferentes, todas são da Bahia.
E a Georgina, né? Georgina Manardi.
Então, assim, um livro belíssimo, um livro de imagens belíssimo, um livro belíssimo, você vê que tudo aquilo ali está no nosso estado. Eu brinco muito, que até já brinquei aqui no Voz dos Saberes, quando eu estou fora de Salvador, fora da Bahia, fora do Brasil, eu costumo falar baixo, que sou baiano, eu não quero que quem ouça ache que eu estou querendo me gabar, né? Eu tive sorte de nascer aqui. Então, assim, como é que você vê essa visão continental, né? Que você tem as culturas próprias, a gente estava aqui conversando, região oeste, que é totalmente diferente lá do sul. Então, você pega o pessoal de Barreiras, o pessoal de Porto Seguro, mas é tudo Bahia, né?
Como é? Bom, boa noite, Thiago, boa noite, Paulo, boa noite, ouvintes da Cardeal FM. É uma pergunta extraordinária que você me faz. E o desenvolvimento socio-territorial, ele vai para além da economia, ele vai para a inclusão social. Por isso que é desenvolvimento socio-territorial. Ele precede de um diagnóstico, para você conhecer quais são as culturas que estão ali, quais são os saberes daquele local, qual é a economia daquele local, qual é a capacidade de desenvolvimento, qual é o nível cultural das pessoas. Você conhecendo isso, a partir do momento que você conhece isso, você faz uma região se desenvolver. Lembrando que essas regiões são diferentes, elas não são iguais. Num estado continental como a Bahia, você tem o turismo em determinadas regiões, você tem regiões onde faltam água, como é o caso do semiárido, você tem regiões de fruticultura, você tem a região do agronegócio, a Bahia integra o Mato Piba, para que as pessoas compreendam o que é Mato Piba, é a formação dos estados de Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, e que é uma das regiões mais prósperas do país, e a sua maior extensão territorial, ela ocupa o oeste baiano. Então você tem que entender esse estado. Para governar um estado como a Bahia, você tem que estar preparado com esses conhecimentos. E o desenvolvimento socio-territorial é o que urge. É dele que vem a compreensão. E na transversalidade do desenvolvimento socio-territorial está, sobretudo, a geração de trabalho e renda. Porque a inclusão das famílias se dará principalmente com o desenvolvimento financeiro de cada uma das famílias. Então, daí é que tem o início do desenvolvimento socio-territorial. Sempre lembrando que ele tem que ser precedido de um amplo diagnóstico.
E por é isso a importância de se entender sobre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, né? Para entender toda essa lógica que a gente pode criar esse território desenvolvimentista, né? Que se desenvolva dentro de um ambiente sustentável.
Exatamente. E se você observa a Bahia, tem candidatos que foram criados em graus. Não compreendem o chamado de fábrica. Tem outros que vêm da arte sindical, que compreende a luta de classe. Compreender um estado na dimensão da Bahia, é preciso que você tenha viagens, é preciso que você tenha conhecimento de causa. É preciso, sobretudo, que você compreenda quais são as forças e quais são os interesses que estão em jogo para que você possa levar resultado a uma população que sofre há décadas, não, há centenas de anos nesse estado.
E você vê que na fala do Zé Estevam, ele começa com algo que é bem interessante, Paulo, que ele diz, pensar no desenvolvimento socioterritorial é pensar em inclusão. Né? Porque é você ver a adaptação daquele território, daquela região, né? E ela tem muita coisa ali que é exclusiva dela. Então, você entender cada território na sua individualidade e na sua exclusividade. Então, o projeto que deu certo no semiárido, pode não dar certo no Médio Sul. O projeto que deu certo no Oeste, pode não dar certo em Vitória da Conquista.
Pode não dar certo no Recôncavo.
Porque cada espaço tem já as suas características. Então, quando você conhece essa característica, certeza que as coisas vão fluir com a naturalidade. Então, é algo que é extraordinário, e eu ia estar te perguntando isso, então será a sua primeira resposta, você já respondeu minha segunda pergunta, que é exatamente a importância desse respeito, de incluir o que já existe. Porque o grande problema que eu vejo em Brasil, ainda nem só em Bahia, é que de 4 anos, se o gestor não for reeleito, o que entra quer destruir tudo que for, né? E ele não para analisar, bom, isso aqui está bacana, eu vou continuar e vou ajeitar isso aqui. E você acaba não respeitando esses pontos. Então, está tendo um projeto bacana ali em Valença, por que eu tenho que pegar o de Chique-Chique e jogar para Valença? Só porque o de Chique-Chique é do meu partido? Então, você acaba não respeitando essa região. Né? Então, por isso que é muito importante a gente estar vendo essa socioeconomia exatamente com os pilares educacionais e culturais. A cultura é um pilar fundamental para qualquer desenvolvimento, inclusive de identidade. Né? E como é que o senhor vê, doutor José Estevão, sobre ter esta cultura, né, aplicada nesse desenvolvimento, olha, a cultura do povo?
Primeiro você fala dos políticos que não dão continuidade ao que você fez. Isso é luta de grupos, essa dicotomia direita e esquerda que permeia o Brasil inteiro, deságua na Bahia em dois grupos, isso tem acabado com o Brasil, isso tem acabado com a Bahia, isso tem levado famílias ao conflito, né? Então, que, primeiro, para que você integre um Estado gigantesco como a Bahia, a macroeconomia, que é a economia do Estado, que é a economia para o desenvolvimento social, ela tem que ser compreendida, mas ela tem que também, o dirigente também tem que entender da microeconomia, que é a chamada economia da empresa, a economia que faz os pequenos negócios desenvolverem, que faz a economia pulsar. E aí você vem o compreender o quanto a dicotomia direita e esquerda ela é prejudicial. Porque, de um lado, vem os neoliberais, que pensam apenas no mercado. O mercado tem que haver. Se não houver mercado, você não tem produção. As empresas precisam ter tranquilidade, o empresariado precisa ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter previsão, previsibilidade, ele precisa estar livre da corrupção. Mas, por outro lado, também você não pode esquecer de equilibrar com o Estado do bem-estar social. Não aquele Estado do bem-estar social chamado welfare state, que o Estado assume tudo para as pessoas. Não é isso, não. É o equilíbrio. E a gente fala de um Estado interventor moderado nas hastes do trabalhismo, que são princípios do keynesianismo, onde o Estado intervém, ele é liberal quando ele precisa salvar a economia, quando ele precisa fazer a economia andar, quando precisa fazer a economia produzir, e ele é social, ele é do Estado do bem-estar social, quando ele precisa tirar as famílias da pobreza. Mas ele precisa trazer o pequeno empresário, ele precisa trazer o microempresário. Hoje, por exemplo, você tem a pejotização. A pejotização nada mais é do que as pessoas que não tiveram a oportunidade no mercado formal. E para que elas tenham um futuro de previdência, elas criam um CNPJ. E às vezes são exploradas com isso. Então o Estado, interventor moderado, precisa compreender isso. E isso está na cabeça do dirigente central, do dirigente principal. E a gente fica aí direita e esquerda, com família se revezando no poder o tempo inteiro. Eu ia usando um termo aqui meio chula, mas é um rasgar de seda. Você vê aí os candidatos se rasgar de seda. Os caras vão para fazer festa. Você não vê proposta. A Bahia está diante de uma eleição, e a gente está precisando puxar a pauta aqui. Ele só fala em criminalidade, ele só fala que um roubou, o outro roubou. Eu quero puxar a pauta, vamos falar da economia, vamos falar do desenvolvimento socioterritorial. É isso que a Bahia precisa, e devo lhes dizer, estou pronto para esse momento. Eu devo lhes dizer que para chegar aqui, não foi fácil. A Bahia tem 30 partidos políticos e 28 estão comprometidos com dois grupos. Exatamente para que não tenham homens com poder de discernimento, com poder de debate, que não venha aparecer. A nossa candidatura, ela sofre tentativas de boicote o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ultimamente, duas pesquisas saíram e não colocaram o nosso nome. Então, tudo isso é de um Estado que sofre. E é nesse Estado que nós, com certeza, vamos intervir.
E aí, interessante, porque aí não tem jeito, né? A gente vai puxar um assunto, leva outro. Mas, professor Zé Estevão, a gente aí não tem um problema muito sério, lógico, que a gente fala hoje o desenvolvimento, a âncora do desenvolvimento da economia, a boa adequação dos recursos, né, para produzir bens ou serviços, precisa adequar bem os recursos. Eu sou um homem da área de administração, planejar, organizar, dirigir, controlar, tá certo? Tem essa graduação, mas a economia fala da boa adequação dos recursos. Mas tem um problema aí, que aí o senhor cita e traz, quer dizer, da ciência política. A gente não tem hoje um problema muito sério que a gente precisa resolver dentro desse jogo político, que é essa liberdade enorme que nós temos de criação de partido, a não limitação, porque, ao meu ver, aí é uma opinião, a gente entra nessa seara do subjetivismo. Quando eu tenho um Estado com um número ilimitado de partidos, o cara acaba só pensando em si. Né? E o Estado, na organização do Estado, acaba ficando de lado, porque o cara quer participar do bolo, então eu vou de qualquer jeito. A gente não tem um problema sério que a gente precisa resolver sobre isso?
Seríssimo, seríssimo. Eu falei um outro dia que na Bahia, especificamente, as siglas estão na mão de mercadores do templo. Então você tem 30 siglas e só tem dois nomes, algo está errado. Né? Então essas siglas eram exatamente... O partido é o instrumento de obtenção do poder. E se esse instrumento que obtém o poder se nega a lançar candidatos, alguém está ganhando com isso. Tem alguém levando lucro. Tem alguém colhendo
muito lucro. E não é lucro pouco, não.
Sim, tem que trabalhar. Toda e qualquer candidatura que pode ameaçar o status quo do sistema, elas são vetadas. Eu tive uma candidatura barrada na eleição passada no PDT. E todo mundo sabe qual foi o motivo. A Bahia inteira sabe que essa candidatura foi negociada para evitar que um afrodescendente, levando até um dos candidatos a se bronzear, dizendo que era afrodescendente, da forma mais ridícula. Né? Então isso precisa, então os partidos, essa quantidade de partidos, seria ideal. O pluripartidarismo fazia parte de uma democracia, mas se torna um balcão de negócio. Porque 30 partidos. Então, eu queria que o povo baiano atentasse para isso. Talvez a maioria da sociedade não pareça. Porque 30 partidos e tem apenas dois nomes, um controlando 15 partidos, outro controlando 13, e apenas dois, me parece que o PSOL também lançou candidato, e agora o DC, com a coragem do presidente João Caldas, que eu tenho que ressaltar isso aqui, que ele está tendo uma coragem imensa agora, inclusive, de trazer o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, um jurista, um homem do conhecimento gigantesco, um homem que bateu de frente com a corrupção. E o João Caldas traz esse homem, né, de forma a apresentar ao Brasil um novo olhar. É um novo olhar para a Bahia e um novo olhar para o Brasil. Então, o partido servia exatamente para isso, para deixar que muitos nomes aparecessem. E na Bahia é o contrário. Aqui é para vetar, é para impedir que pessoas com capacidade possam se apresentar.
É, e aí você vê esse problema, Paulo, voltando, né, um pouco, que isso acaba interferindo quando a gente conversava aqui de direita e esquerda. Porque quando a gente fala de direita e esquerda, na sua origem, lá em 1789, foi somente um momento de localização de fato.
Geográfica.
Somente. Então, até puxei aqui para não errar, mas foi na Revolução Francesa, isso minha memória não falhava. Então, em agosto de 1789, durante a Assembleia Constituinte, né? Então, quem se sentou à direita do rei Luiz era quem? Era o presidente da Assembleia, os conservadores, defensores da monarquia absolutista, né? O clero, a nobreza, e à esquerda estava sentado os grupos mais radicais, progressistas, favoráveis, reformas, abolição de privilégios feudais. Pronto. Então, isso é a história, né? De 1789. Mas quando a gente fala aqui da nossa realidade, o que é direita e esquerda?
Nada, eu paro tudo.
Porque, assim, se não me falha a memória, e aí vocês podem estar me corrigindo, também fique muito à vontade, doutor Sanchez, até porque o senhor que está, né, na área da política, fique muito à vontade de me corrigir, Paulo Viana também, nossos ouvintes que estão aí no YouTube. Mas até ontem, né, o senador e seu filho eram de esquerda, na teoria, por eleitos, né? Retiraram a deputada Alice da Mata, que voltou a ser deputada, porque ele tinha que ser o baluarte, que seria o candidato ao Senado por um governador de esquerda. E hoje ele vai para a reeleição com o governador de direita. Né? E assim, e eu estou citando ele, que para mim foi o mais escandaloso. Mas a gente poderia falar o próprio Otto Alencar, que sempre foi ali carlista e hoje não quer conta com o neto do próprio ex-senador. Né? A gente poderia citar também o atual vice-governador, que até pouco tempo era presidente da Câmara, apoiando o grupo carlista. Então, assim, quem é direita e esquerda? Né? E aí não vamos ficar só de Bahia.
Onde entra a conveniência nesse meio?
Há 20 anos atrás, Paulo Viana, se o Voz e Saberes já existisse e eu falasse no ar aqui em 2006, Paulo, Geraldo Alckmin e Lula vão fazer uma chapa. Não só você, mas todos diziam que era maluco. Porque o candidato Geraldo Alckmin dizia que Lula queria reeleição, era querer voltar à cena do crime. Quem é o vice de Lula hoje? Bolsonaro e Lula não vão fazer uma chapa pela idade dos dois. Somente. Não vão aguentar aí, mas esperar mais 8, 16 anos, senão não duvidem estar juntos. E eu falo isso pela mesma loja do Alckmin hoje. Do coronel hoje. Então, o que eu acho que falta, eu acho muito interessante a gente ter candidaturas alternativas sem essa aglomeração de partidos, que é o debate de ideias. Né? O debate de ideias que foge dessa... Acho que tudo está muito polarizado, né? Tudo está muito extremista. Você não pode falar... Se eu critico o governo hoje, você é bolsonarista. Se eu critico o bolsonarismo, você é petista. Não, gente, eu só sei pensar. Eu sei criticar e sei que todos erram, Paulinho.
Não, lá no Embrumado agora... Lá em Embrumado, não. Como foi lá no extremo sul da Bahia... Né, não teve o caso lá do cidadão no mercado que deu um tapa na bolsa depois. Ninguém vai chamar a sua polícia petista. Quer dizer, isso chega. E aí, que é um outro ponto, né, que eu acho que a gente tem muito que discutir, porque esse programa, como eu disse inicialmente, Zé Estevão, é um programa de construção da crítica, mas da crítica boa, da crítica que é leve, da crítica que faça os nossos ouvintes a pensarem e fazerem, opa, em que caminho é que eu estou? Como é que eu posso me posicionar melhor? Né? Que é um caminho de ajuda. Eu digo, às vezes meus amigos perguntam, Paulo, você é do partido? Eu sou do partido do povo, coletivo. Daquilo que faz bem para a unidade, para o coletivo. Né? Quando Aristóteles disse lá, né, 300 anos antes de Cristo, né, 326 anos de Cristo, eu o homem nasceu para viver em sociedade.
Sim.
Quando Durkheim mais na frente falou sobre isso, criou as bases da sociologia. Mas assim, hoje parece que, né, aquele reencontro com o passado, subjetivista o tempo todo. O que vale, o que interessa é o que vale para mim. Mas eu tenho aqui defendido o tempo todo, e não vou abrir mão disso, e já tivemos aqui secretário de Estado, secretário municipal, nesta bancada aqui, né, dizendo assim, ó, eu vou estar aqui defendendo o coletivo. Política boa eu apoio,
sim,
de um lado ou de outro.
Sim.
Se vem um secretário da Educação que me mostra por A mais B que está fazendo uma política boa, eu vou apoiar. Porque eu entendo que essa política é boa. Da mesma forma, o outro lado. O secretário de Estado veio aqui e falou sobre as políticas da secretaria. A gente disse assim, uma política fantástica. Então, a gente não precisa nesse momento, e aí que vem a pergunta. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui com o José Estevão, falando sobre isso, no sentido de precisa reconstruir esse homem social, esse homem eticamente comprometido no coletivo, porque eu não entendo como é que o cara só entra na política hoje para fazer bem para ele e para o seu. Esquece o coletivo. Mas não está na hora de a gente reconstruir esse político.
Está, está. E aí eu tenho que responder, Paulo, a todo momento, as pessoas me compreendem. Se é de direita ou é de esquerda? Ama você, seu partido. Eu digo, olha, essa conotação de direita e esquerda, é preciso que haja uma compreensão nítida e tem um momento fora delas. E eu estou fora dos dois. Eu terei o pensamento liberal quando for preciso o mercado ser revitalizado. E terei o pensamento sócio-territorial, o pensamento do welfare state, o pensamento do estado do bem-estar social, todas as vezes que você precisar trazer a população para uma qualidade de vida diferenciada. E quem melhor segurou isso no Brasil foi quem sofreu o golpe, foi o trabalhismo lá nos anos 60, porque o golpe brasileiro foi sobre o trabalhismo, nas reformas de base, na própria criação da CLT, teve um momento ditatorial de Getúlio, mas de lá vem a CLT, de lá vem a Petrobras, de lá vem as indústrias de base do Brasil. Aí você vem, hoje, esses homens que não compreendem, primeiro, é a sucessão de pai para filho, porque renovar aqui na Bahia tem sido o filho do velho oligárquico. Ele troca, às vezes até não troca nem o nome do pai no cartaz. É, às vezes até tem região aqui que diz que é a foto do velho com o nome do menino novo.
Menino novo,
é registrado. E aí você vê, o PDT, por exemplo, é o exemplo mais perverso que nós temos na Bahia. O PDT vem do brizolismo, o PDT é a essência do trabalhismo no Brasil. O PDT foi a resistência do pós-democratização. E aí, de uma hora você vê o PDT servindo o carlismo na Bahia de joelho. Vai lá, se lameou, porque se você quer que a Bahia, coloquem aí no Google, projeto Mané Dendê. O projeto Mané Dendê e lameou o PDT com licitações fraudadas. Não sou eu que estou dizendo, não, abra o jornal à tarde. Virou um balcão de negócio com lameando o PDT. E daqui a pouco o PDT sai e hoje é a esquerda. Então eu queria, é uma pergunta muito boa para os dois candidatos responderem. Onde é que esse PDT, essa liderança mambeme, serviu lá na direita, serve na esquerda? Então eu não sou isso. Eu não faço parte disso. Eu sei que eu tenho uma batalha gigantesca pela frente. Primeiro é as pessoas compreenderem que quando eles ganham, todo o povo perde. E nós estamos perdendo há décadas. Há décadas o povo baiano vem perdendo. E aí eu digo, eu estou pronto para esse combate. Eu me preparei para flutuar feito borboleta, mas para dar ferroadas feito abelha. Porque eu me preparei, eu estou pronto. E muita gente pensa que está pronto, está cheio de dinheiro. Não, eu não tenho. Me perguntam o tempo inteiro quem vai me apoiar. 73% dos baianos não escolheu ninguém. Esses nomes manjados que estão aí. 73% da população baiana não os escolheu, então tem 73% de pessoas livres para escolher o candidato que queira. E só para fechar, quando a gente fala em partido, 30 partidos, 28. Cada um escolheu um nome. E o povo? O povo agora tem um partido. O DC colocou um nome livre. Livre. Não tem o compromisso com o mal feito. Não tem o compromisso com a banda podre. Não tenho compromisso com os fraudadores de licitação. Eu não tenho compromisso com aqueles que transitam de um lado para outro para enganar o povo. Então, está aqui um homem livre, e eu digo todos os dias, até para finalizar a minha resposta, se o povo da Bahia quiser continuar vendo fraude de licitação, vendo a violência aumentar, vendo a degradação, escolhe um dos dois nomes, está aí, eles são conhecidos. Agora, se querem ver um homem descomprometido com esse sistema, eu me apresento. E aí chamo a imensa maioria do povo baiano para nós enfrentarmos. Alguém precisava ter a coragem. E eu coloco o melhor dos meus dias, os melhores dos meus dias a serviço da causa do povo baiano, para nós tomarmos a Bahia e devolver ao povo baiano que sofre.
Meus amigos, a gente vai para aquele rápido intervalo. Só vou pedir aqui a Walter, que está nos acompanhando. Já faço sua pergunta, Walter, no retorno. Também boa noite aqui a Neuzimar, também, que está aqui nos acompanhando. Já voltamos, um rápido intervalo aqui de 2 minutos e já estaremos de volta para esse bate-papo de Bahia. E vamos levar agora para esse lado aí, viu? Vamos puxar mais aí para as eleições se aproximam.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar. Da cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta para continuar esse bate-papo aqui, que está navegando de educação, cultura, socioeconomia, economia socioterritorial, mas também aproveitando que José Estevão é pré-candidato do Partido DC, né, pela candidata governadora da Bahia, falar um pouco como é que todas essas ideias, toda a experiência que ele tem como palestrante, como consultor nessa área, que pode ser aplicada na nossa Bahia. Se tiver curiosidade de conhecer nosso entrevistado de hoje, saber um pouco mais sobre ele, o Instagram dele está aqui passando durante toda a nossa entrevista no rodapé do YouTube aqui da Cardeal FM. Então, você está no carro, vai lá no YouTube da Cardeal, já aproveita e encaminha aí para um amigo estar conhecendo o José Estevão, que o arroba dele é Bahia.27. É Bahia. E aí, Paulo Viana, fui procurar, botei o quê? É C Bahia, já que tava com
você,
Esporte Clube não Bahia.
Entendi, mas tá jogando, né?
Hoje. Vai, espero que hoje, né?
Espero que hoje ele se recupere.
Alguma coisinha. Ô, Paulo, no primeiro bloco a gente falava de algo que era bem interessante, que era a questão de dois candidatos, né? Dois candidatos que é mais falado, dois candidatos que estão na mídia. Mas aí eu queria fazer aqui uma reflexão sobre algo que para mim é muito pior, que são os candidatos inexistentes. Quer dizer, candidatos inexistentes. Aquele cara que se lança só para ganhar visibilidade e vai retirar porque ele quer vender o apoio dele mais caro. Isso já aconteceu com diversos candidatos a presidente. Tem um senador da República que disse que ia sair presidente e depois não saiu, traiu inclusive o Álvaro Dias, que convidou ele para o Podemos, retirou o mandato de Álvaro Dias, depois ele saiu a senador, porque viu que não. Então ele só queria ali se testar. E isso aconteceu na Bahia, Paulo Viana. Né? O Partido Novo, que tinha aqui na Bahia, teve diversas discordâncias com o pensamento de Priscila Chamas, no que se diz a educação. Tá? Diversas. Mas era uma menina, uma jovem, que colocava as ideias dela. E aí você destrói toda essa galera jovem que está no Bahia para dar um político antigo. Né? O Aleluia foi deputado algumas vezes, ligado ao próprio ACM Avô. Né? E aí você dá o partido a ele diz que é pré-candidato a governador. Todo mundo sabia que ele estava ali também querendo organizar o filho, que é vereador. Assunto que você trouxe, Estevam, né? Nessa história de você passar de pai para filho. E aí depois, não, vou apoiar. Achei uma coisa que já era mais do que é claro. O filho era da base do prefeito, ele sempre foi da base do avô, coisa muito mais do que é claro. E o outro foi o próprio João Roma, que foi candidato na última eleição, mas que estava ali realmente se fortalecendo para querer a vaga no Senado, né? Então, percebemos essa ideia. Então, hoje, exatamente hoje, além do atual governador tentando a reeleição, do ex-prefeito tentando aí, você tem a federação, né? Que é Pessoal e Rede, que lança o Ronaldo Mansur, né? A governador, e você tem o DC, né? Lançando José Estevão. Assim, será que um estado tão grande não teria outros nomes? Né? Será que um estado com tantas cidades, a gente não tem lá um ex-vereador, um ex-prefeito, que tem ideias, né? Tenha algo para apresentar? Então isso é bem complicado. Mas quem vai fazer a pergunta aqui é o nosso ouvinte Walter Silva. Ele diz o seguinte: sou o professor Walter Silva de Itabuna. Quero saber qual o novo olhar para o interior da Bahia.
Pronto, falou em Walter, eu lembrei aqui também de Walter Queiroz, que faz um programa muito bom aqui.
Com o Paulo Viana, inclusive.
Então, um abraço aí para o Walter Queiroz, que é um programa muito ouvido. E voltando para o professor Walter Silva, o novo olhar que se está colocado agora é um olhar, primeiro, que abraça, é um olhar que não reprime, é um olhar que inclui. E um olhar voltado para a inclusão com o desenvolvimento. Daí que nós temos o Projeto Central de Desenvolvimento Socioterritorial, que foi o que nós falamos aqui no início. Esse amplo diagnóstico, conhecer cada região, o que, que cada região produz, não deixar que esse produto saia de forma in natura. Esse produto tem que ser processado, porque ele faz a chamada internalização do recurso. Na região de Itabuna, por exemplo, respondi uma outra vez, lá se produz o cacau. E o cacau sai em natura, né? Ele sai, os bagos de cacau, os caroços de cacau. Então, se basta que esses produtos saiam em pasta de chocolate, você já cria uma economia gigantesca. Você internaliza, você faz o dinheiro circular, remunera a sociedade e depois, primeiro remunera o produtor, que é quem mete a mão na terra, depois remunera o transporte de levar até uma fábrica. Essa fábrica remunera diversas pessoas e você oxigena o comércio. Você introduz a população no mercado de trabalho. Você tem na Bahia, por exemplo, você tem o turista, o turismo. Mas o turismo vem aqui, o turista não tem onde gastar, só gasta no trade. Porque a população não tem produtos associados ao turismo. A Bahia tem uma forte cultura do axé. Mas os instrumentos do axé são feitos fora. Você podia criar aqui para fazer o cavaquinho, fazer o violão, fazer o pandeiro, fazer os instrumentos musicais. O birimbau.
Até outro dia, os blocos aqui faziam roupa lá no Paraná.
Lá no Paraná, né? Então, falta liderança, falta governo, falta visão estratégica para fazer a economia funcionar.
Professor, o PDT... ao longo e talvez dos pensadores da educação brasileira, ali na ponta, talvez o mais próximo nosso seja o nosso querido governador Leonel Brizola, tá certo? Que fez uma verdadeira revolução e defendia isso com os CIEPs, com uma bandeira fundamental. E qual é a visão dessa transformação via educação?
E aguarde, porque a Bahia poderá ter os CIEPs. Nada mais do CIEP, é que a obra de Onísio Teixeira. Está ali, não é? A escola parque de Onísio Teixeira. Dali, Darcy Ribeiro pensou CIEPs, para a criança chegar de manhã, ter dignidade, fazer 5 refeições na escola, porque o Estado pode, existe dinheiro para isso.
E me pergunte, é uma interrupção, mas é só para complementar, e quando eu chamei a atenção do Brizola, é porque ele fez do pensamento dos educadores fantásticos, né, como a Nilce Teixeira, ele fez disso uma política de Estado. E é sobre isso que eu quero que o José Esteves fale, né, como é essa, de se livrar do seu eu e pensar uma política de Estado.
Estado, porque mataram, você vai ao Rio de Janeiro hoje, o CIEP, você é uma escola qualquer, comum, não é? Então, uma escola que tenha o chamado pensamento tripartite. O que é esse pensamento tripartite? É a responsabilidade do Estado e nós vamos trazer isso para a Bahia. A Bahia vai ter o pensamento tripartite na educação. O Estado tem que responder. Ele tem que dar uma resposta para a sociedade. Afinal de contas, é lá que está o maior orçamento. O seu corpo docente tem que ser responsável com o aluno. Nós temos bons professores. O exemplo aqui, o mesmo professor da escola pública é professor da escola particular. E por que ele é bom na particular e é ruim na pública? Então, não é o professor que é ruim. É a gestão dessa escola. Porque se você é bom profissional dessa rádio e não é na outra, é porque uma das duas tem uma gestão diferente. Ou você seria ruim nas duas, ou bom nas duas. Então, se isso acontece, é porque a gestão é ruim. Aí vem a responsabilidade do Estado. E na transversalidade dessa responsabilidade, vem a família. Agora, a família só vai assumir essa responsabilidade quando ela estiver contemplada no mercado de trabalho, quando tiver renda. Porque faltou renda, o pai perde o pátrio poder. A família cobra, é o segundo elemento nessa educação tripartite. A família cobrando do aluno que ele responda bem ao professor, que ele respeite o professor, que respeite o colega, que não falte às aulas, que faça os seus exercícios de casa. E você fecha com o aluno que recebe todo esse aparato, ele é a terceira ponta da responsabilidade. E aí você diminui a criminalidade. Porque a criminalidade é a ausência do Estado. E não estou falando do Estado atual. Esse, a Bahia, foi dilacerada no grupo que quer voltar. No grupo que diz que quer mudar. Esse grupo dilacerou a Bahia quando ele empobreceu, sobretudo empobreceu o semiárido, abandonou.